Estão chegando os destaques do Paixão Caju e quem traz as informações é Marcelo Rocha. Bom dia.
Bom dia, Juliana. Bom dia aos amigos da Gaúcha Serra. E vamos começar o Paixão Caju dessa sexta-feira com as informações do Juventude. E quem chega com destaque da equipe Alviverde é o Eduardo Costa.
E o Juventude vai se encaminhando para o encerramento da primeira semana de pré-temporada. O grupo de jogadores teve alguns atletas fora por conta da Covid. Os reforços estão chegando aos poucos. O Juventude, neste momento, tem no elenco os goleiros César e William, os zagueiros Rafael Foster, Odivan e Danilo Bosa, o lateral direito Paulo Henrique, o lateral esquerdo William Matheus, os volantes Elton, Jadson, Ricardinho, Rômulo e Darlan, os meias Chico, Bruninho e Rodrigo Bassani e os atacantes Sorriso, Capixaba, Ricardo Bueno, Hélio Borges e Vitor Mendes. O zagueiro Paulo Miranda, o lateral esquerdo Moraes e também o atacante Guilherme Parede serão os próximos a serem anunciados pelo Juventude. A direção Alviverde também busca a contratação de um lateral direito, um meio campista e também de um atacante de lado para que possam reforçar o elenco do Juventude. O atacante Sorriso tem recebido propostas para deixar o estádio Alfredo Jaconi. O Juventude admite essa possibilidade, inclusive propostas que possam ser vantajosas para o Juventude e para o atleta. Se isso acontecer, ele poderá deixar o estádio Alfredo Jaconi. A multa rescisória para o mercado aqui do Brasil é de 7 milhões de reais. Para o mercado no exterior é de 7 milhões de euros.
Aí o Eduardo Costa com as informações do Juventude. E a gente ouve aqui no Paixão Caju o Marcelo Barbarotti, diretor executivo de futebol do Juventude, falando sobre essa busca no mercado do Juventude por reforços pensando na temporada de 2022.
Amigos da Gaúcha, a previsão...
A gente hoje procura um atleta de alta rotação, um atleta, né, um box-to-box, né, que o mercado gosta de usar hoje. Nós estamos chegando num ponto da nossa montagem que, se finalizar tudo que está em aberto, nós vamos ficar com coisas muito pontuais. E aí, lógico, existem nomes e negociações, mas sem um desespero, sem uma carência, alguma coisa assim, sendo bem assertivo e aí indo mais para aquelas contratações bem pontuais e mais de nível de Série A.
Aí o Marcelo Barbarotti, diretor executivo do Juventude, que não vai dar previsão do tempo e falou aqui no Paixão Caju. E agora vamos falar do Caxias. E a informação da equipe Grená, quem traz é o Thiago Nunes.
O Caxias treina nesta sexta-feira para o seu terceiro amistoso da pré-temporada. O grupo de atletas se reapresentou na quinta-feira à tarde no CT Baixada Rubra. A atividade de ontem também serviu para reavaliar o grupo. Mateuzinho, que sofreu uma pancada na coxa, passou por exames e aguarda o resultado. Durante o último teste, o volante Marlon acabou sofrendo um pisão na mão em uma disputa de bola no segundo tempo. O trabalho desta sexta-feira será o último antes do amistoso contra o Novo Hamburgo. Neste sábado, às 17 horas, no Estádio do Vale, a equipe do Caxias vai para o seu terceiro amistoso. Depois, tem mais um teste programado, o amistoso contra o Ipiranga de Erechim, no dia 19, no Estádio Colosso da Lagoa. A partida, inicialmente, está marcada para as 19 horas, mas o Caxias tenta antecipação para as 17 horas. O elenco Grená já realizou 3 testes, um jogo treino contra o Sub-20 do Grêmio no final do ano passado, que terminou em 2-2 no estádio Centenário, um amistoso contra o Novo Hamburgo, que terminou 0-0 também em Caxias do Sul, e o primeiro teste fora de casa, o amistoso contra o Aimoré no meio de semana, que terminou sem gols. Agora, para essa reta final de pré-temporada, o técnico Rogério Zimmermann já falou que o ajuste precisa ser feito no acabamento, nas finalizações, para o Caxias balançar as redes.
Daí o Thiago Nunes com informações do Caxias e a gente ouve agora o técnico Rogério Zimmermann. Ele falou, depois do jogo contra o Novo Hamburgo, aquilo que ele observou e pensa sobre o time, principalmente do que aconteceu na partida contra o Novo Hamburgo, não, contra o Aimoré, o jogo que aconteceu na quarta-feira, já pensando também no jogo de amanhã contra a equipe do Novo Hamburgo.
Faltou, talvez, no momento que a gente começou a perder o controle do jogo, faltou encaixar mais, quebrar o ritmo de jogo, não é? Fazer uma marcação mais em cima para não dar espaço do homem da bola para pensar. Mas isso é bom que aconteça, porque aí você pode passar vídeo, você pode fazer treinamentos específicos para ajudar. E agora falta o detalhe do acabamento, né? Mas o importante é que se chegou bastante.
Tá aí o Rogério Zimmermann, destaque aqui no Paixão Caju, técnico da equipe do Caxias. Vamos agora falar da dupla Grenal e os destaques de Grêmio e Internacional chegam com Simon Bianchini.
A dupla Grenal segue seu período de pré-temporada aqui na capital do Rio Grande do Sul, começando pelo Inter, que está avançando nas tratativas na contratação pelo atacante David, 26 anos, ex-Cruzeiro, Vitória, que defendeu nos dois últimos anos o Fortaleza. O Inter tenta ultimar detalhes para trazer esse jogador para o estádio Beira-Rio. Em paralelo, tem a possibilidade ainda de Marinho, mas ainda um negócio tratado como muito complicado neste momento. Por isso, outras alternativas ofensivas no mercado sul-americano são miradas, como Ezequiel Barco, que defende atualmente o Atlanta United dos Estados Unidos, mas está nas pretensões dos dirigentes colorados. Bom, pelo lado do Grêmio, esse primeiro ciclo de reforços já foi finalizado. O Grêmio, que buscou 5 contratações neste momento, relata que não vai buscar um atacante, lateral direito e um zagueiro neste momento, também por problemas financeiros. O Grêmio necessita de mais fluxo de caixa, mas também porque quer dar uma melhor analisada no seu elenco de base, para tirar reforços caseiros para a disputa tanto do gauchão como principalmente da Série B no segundo semestre. Com os destaques da dupla Grenal, direto de Porto Alegre, Simon Bianchini.
Valeu, Simon Bianchini. O Caxias Basquete, só lembrando, né, joga no domingo ao meio-dia contra o Franca pela Copa Super 8. É o jogo que vale a classificação para a semifinal da Copa Super 8. E a Copa Super 8 é o torneio que reúne os 8 melhores times do primeiro turno do NBB. O Caxias terminou em oitavo e enfrenta o Franca, que é o líder. Nessa partida, o time terá o retorno do Pedro Mendonça e do Dida, dois jogadores que estavam com Covid-19, já estão recuperados e agora já estão integrados ao grupo de jogadores. Eles chegaram ontem à noite em São Paulo, onde o time permaneceu. Hoje à tarde, a equipe vai para Franca, então, onde tem esse enfrentamento no domingo ao meio-dia. E a partida você vai acompanhar todos os detalhes no Pioneiro em GZH. E de esporte hoje aqui no Chamada Geral era isso, Juliana. À noite tem o Show dos Esportes com Eduardo Costa e o Thiago Nunes. E boas férias para ti, aproveita, porque tá bom demais.
Obrigada, Marcelo Rocha. Até a volta, então, no dia 7 de fevereiro. A gente se encontra com mais informações aqui do Paixão Caju, mas você segue, né, acompanhando as informações de Caxias e Juventude no Chamada Geral e na nossa programação aqui da Gaúcha Serra. Destaques da dupla Grenal dentro do Paixão Caju são para Papelbras, produtos para embalagens.